Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
E aí, Brunão, tudo bem?
Fala, Felipe, beleza?
Beleza, tudo certo.
Episódio
30. Chegamos em mais uma marca, né?
Mais uma marca histórica do programa.
30º episódio, 30 semanas aí no ar.
A gente lá atrás pensava, pô, será que a gente vai conseguir entrevistar 5 roteiristas?
Pois é.
Será que existem tantos roteiristas?
Descobrimos que dá, né?
Tá, e tem muito mais, pelo visto, porque a gente vai descobrindo gente que a gente nem conhecia, né? É, que não tava nem no nosso radar, necessariamente.
Verdade, um monte de gente legal.
Muita gente legal e talentosa.
Aproveitar que a gente está nessa marca e vamos ver se a gente consegue dar algumas dicas para ajudar a ter mais gente aí, para a gente chegar no episódio 60, 80, 90.
Não seja tão otimista, Felipe. Chegar aos 45 já tá bom. 45 com saúde, acho que é mais realista, né, Felipe?
Vamos um passo de cada vez, né?
É, baby steps.
Mas então, hoje uma boa de dar uma dica, que tem algumas coisas aí pro próximo mês, alguns prazos aí para se inscrever, tem laboratório, tem edital, tem festival, tem umas coisas aí no radar bem interessantes, né, Bruno?
Sim, a gente separou umas oportunidades. A primeira delas, é para quem não sabe, tem um edital da Prefeitura de Niterói, que é o Cultura Niterói, que o prazo para inscrição é até dia 4 de junho, daqui a pouquinho, mas ainda dá tempo. E é um edital, vai selecionar projetos de longas-metragens e curtas-metragens, médias-metragens e obras para televisão, uma porrada de coisa. Podem se inscrever produtoras sediadas em todo o Rio de Janeiro, não precisa ser só em Niterói. Então é uma oportunidade legal, eles vão investir 6 milhões, então é um começo.
É, a galera que tem um projeto aí, tem já uma produtora, é legal de dar uma olhada. Agora, para um outro lado, também vai ter o laboratório, o 8º laboratório de novas histórias do SESC de São Paulo, que aí é bem para roteirista mesmo, é um laboratório para longa-metragem. Eles têm uma intenção de trabalhar filmes infantis também, então 50% dos selecionados vão ser de filmes para o público infantil, mas 50% é de qualquer tipo de longa-metragem. Então, se você tem aí um longa-metragem que você está querendo desenvolver, escrito, tem até o dia 15 agora de junho para mandar. E aí, se for selecionado, você faz um laboratório com vários professores, é um laboratório bem legal, tem diversos consultores, um monte de filme bom já saiu desse laboratório, desde A Que Horas Ela Volta até O Rastro do André Pereira, que a gente já até conversou. Já foram filmes que participaram do laboratório do SESC. Então é uma boa dica aí para você que tem o seu projeto de longa aí já escrito na mão, ou então tá finalizando, dá aquela gabaritada, porque tá aí, em junho tem um laboratório legal para desenvolver.
É, volta mesmo, a gente conversa com alguém roteirista que participou, né, como você disse, o André Pereira, que traz um olhar assim, da experiência muito positivo. Né? Uhum. Essa imersão que você faz com gente prestando consultoria é muito importante para o amadurecimento do roteiro.
Com certeza.
E a última oportunidade que a gente separou é um festival chamado Ela Faz Cinema, um festival que acontece dia 19 a 23 de setembro em Salvador. É um festival onde podem se inscrever longas metragens e curtas metragens dirigidos por mulheres cis ou trans. Festival super legal, com uma iniciativa muito, muito maneira. E o prazo é até dia 18 de junho. Tem um tempinho aí para quem tem o filme aí já pronto ou quase pronto. É uma chance aí de mostrar o seu filme.
Exato. Assim, tem para todos os tipos de parte de desenvolvimento. Quem tá com ele só escrito, quem já tá com uma produtora, quem tá com ele pronto, no caso mulheres, né? Tem chance aí em junho pra todo mundo, né?
Chance de ir pra Salvador. Vai dar um rolê.
Sempre é bom,
um filme,
né?
Debaixo do braço. Eu nunca fiz isso, mas deve ser legal, pô.
Pô, Salvador você não conhece, Bruno?
Não, nunca fui.
É, bem legal.
Você já foi?
Já fui algumas vezes.
É, você é um habitué.
Sou um fã da Bahia, cara. Sou um fã da Bahia. Eu já fui a trabalho em outras oportunidades e já fui a passeio.
Gosta do Matapazinho.
Adoro, cara. Adoro o povo. As praias,
gosta de
comida. Ivete. Até a Cláudia que finge que é de lá. Claudinha Leite.
Claudinha. As pessoas só chamando de Claudinha, né? Ninguém chama de Cláudia. Claudinha. Mas enfim, não. A gente perdeu um pouco o foco aqui da nossa conversa. Mas é isso, né? E quem tiver sugestões de festivais, de oportunidades, de laboratórios que a gente não falou, só mandar pra gente no nosso e-mail, primeirotratamentopodcast@gmail.com, ou nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, a gente tá lá, a gente recebe, a gente fala, a gente lê a mensagem, a gente dá o crédito, a gente faz o serviço completo.
Exatamente, e a gente vai colocar o link aí sobre todos os editais, se você quiser achar os regulamentos, as matérias, a gente vai botar o link aqui no post, é só dar uma olhada, se tiver um projeto para mandar, pode entrar por aqui que vai ter o link. E agora, Brunão, vamos falar do nosso 30º convidado.
Sim, nosso 30º convidado é o Leonardo Leves. Leonardo Leves, ele escreveu O Filho Eterno, que é uma das melhores, na minha opinião, uma das melhores adaptações já feitas aqui no cinema nacional.
É um filme muito bonito mesmo, né?
Ele escreveu Canção da Volta, escreveu a série O Hipnotizador, escreveu O Concurso, que foi uma comédia legal também. É. Ele tem ali um crédito, assim, um currículo bem versátil.
Exatamente, ele já passou por vários tipos de trabalhos diferentes, série na HBO, é filme longa, o cara já fez um pouco de tudo, comédia, coisa mais séria, coisa bem dramática, né, no caso do Filho Eterno. Foi uma conversa bem legal, bem diferente.
É, a gente falou assim muito do dia a dia do roteirista, né, das frustrações, né, da dinâmica mesmo de trabalho, assim.
Vamos que tá aí, que tá valendo muito a pena.
Léo, pra gente começar, qual que você acha que é a pior etapa de escrever um roteiro?
Pra mim, as duas piores etapas, aí, a pior e depois a pior da pior, etapas, de certa forma, pra mim, de ser roteirista. A primeira é quando você chega no roteiro, você fala, ufa, que trabalheira, consegui chegar no final desse roteiro, noite sem dormir, mas enfim... Cheguei. Aí você mostra para as pessoas, uma pessoa comenta isso, outra aquilo, tem que mudar aquilo lá, e quando você vê, você está jogando no lixo tudo aquilo que você escreveu e tendo que reescrever tudo de novo.
Uhum.
Esse momento, apesar de ser um pouco gostoso quando você chega no final de novo, na versão seguinte, antes de ter que escrever tudo novamente, ele é sempre um pouco angustiante para mim, que fica uma sensação de, caramba, eu passei todas essas noites insones para algo que eu estou jogando tudo fora. Mas assim é a vida. E para mim, o pior momento é quando depois de você fazer tudo isso, às vezes acontece e não tem jeito, você descobre que, por alguma razão, esse roteiro nunca será produzido. Então, essa, para mim, são as duas piores experiências do roteirista. A reescritura total e o fato de que, e acontece, aquilo que você escreveu ficará na sua gaveta ou no HD do seu computador para todo sempre.
Cara, você falou ter que jogar no lixo, né?
Sim.
Algo que não está funcionando, talvez, que é frustrante.
Sim.
Como é que você lida, então? Quando a gente. A crítica é uma coisa. A crítica, assim, profissional, né? Dentro do mercado, é uma etapa de cada projeto, né? É inevitável. Como é que você. Você, tipo, a gente, eu pelo menos, quando alguém critica, sei lá, um primeiro tratamento, um tratamento de algo que eu escrevo, eu sempre fico naquela negação, né? A gente, né, fica assim, não, esse cara tá falando merda, né?
Uhum.
Aí depois você começa, né, a aceitar aos poucos, né?
Uhum.
E aí você começa a enxergar, não, peraí, talvez esse cara não esteja falando tanta merda assim, eu que sou um idiota.
Sim.
Você passa por esse processo de denial, né? Como é que funciona pra você?
Cara, todo mundo passa, né? Não tem jeito, porque esse processo é natural depois que você passa tanto. Depois você passa muito tempo escrevendo algo e você apresenta algo que na sua cabeça tá bom. Até descobrir que no fundo esse algo não está bom, existe uma certa resistência interna para isso. Por outro lado, na verdade, você fez duas perguntas que eu acho que tem duas respostas distintas. Assim. A primeira é a crítica interna, digamos, entre tratamentos. Assim. A crítica interna para se chegar no melhor produto, produto final, que pode ser interna no sentido de pessoas com quem você trabalha, pode ser do diretor, uhum. pode ser do produtor, pode ser do distribuidor ou de quem quer que seja. Pode ser do parecerista da FSA ou de quem quer que seja. Eu acho que, cara, isso é muito difícil, na verdade, mas você tem que aprender, não tem jeito. A verdade é que, eu não sei, devem ter uns roteiristas que são gênios, que chegam no primeiro tratamento, ele tá maravilhoso.
Difícil, né?
Eu não sou, se existem, eu não estou entre eles. E aí você entrega o primeiro tratamento sempre achando que é a melhor coisa do mundo, né? Agora, existem para mim duas diferenças. Existe o primeiro tratamento que você entrega e todo mundo curte, e aí você sabe, vou ter que mudar, mas já sei o caminho e tal. E existe o primeiro tratamento que dá errado.
Uhum.
O primeiro tratamento que dá errado, ele é muito aflitivo, porque não só você precisa, de certa forma, de uma grande humildade, que não é fácil, para dizer... Ok, vocês têm razão, eu achei que estava bom, mas isso de fato está ruim, eu vou ter que refazer tudo. Ou, sei lá, ou você está fora desse projeto que talvez você mesmo tenha criado, sabe? Não tem jeito. Um que dá certo, na verdade, é sempre, no fundo, uma boa experiência. Porque aí as pessoas leem, os comentários são positivos, e óbvio, sempre vai ter mudança, mas aí você vai aceitando as mudanças, elas são mais fáceis, porque... aquilo está no caminho certo. Uma coisa que eu acho aflitiva em qualquer processo é que a gente não sabe no início, antes de começar, qual é o caminho certo. E esse uhum. caminho certo, ele é um pouco uma descoberta. Às vezes não tem. Às vezes você descobre que você passou um tempão fazendo algo que, no fundo, ou você não é a pessoa certa, ou o próprio projeto ele estava errado desde o início, você acreditou, sabe-se lá por que está fazendo aquilo. Enfim, às vezes você encontra esse caminho rápido, às vezes esse caminho é tortuoso. E quando o caminho é tortuoso, é difícil, porque você tem que voltar atrás, rever aquilo que você fez, repensar por que eu gostava daquilo mesmo, e pensar, putz, talvez eu tivesse errado em gostar daquilo que eu achava que eu gostava. E tudo isso, eu sinto que existe uma certa... Eu sinto que um roteirista tem, nesse sentido, um certo sentido de maratonista, digamos. Porque é um caminho muito longo e que vai ter outro, sei lá, de atleta de triatlon, sei lá. Porque é um caminho muito longo que ele vai mudando e que você tem que saber pegar, você tem que saber se ajustar um pouco uhum. ao que vai, às intempéries que vão acontecendo... Senão, não chega no final. Sobre a crítica, digamos, do mercado, que é quando o seu filme fica pronto, vai para a tela e você fala, tô achando uma maravilha, e vem alguém falando, isso daí é uma merda. Ela, na verdade, assim, eu acho sempre ruim quando isso acontece, deixa deprimido, você fica mal. Mas isso significa que pessoas viram. E eu sou do princípio de que pessoas... assistirem e comentarem o que você fez é sempre bom.
Uhum.
E eu, antes de ser roteirista, eu escrevia para um site de cinema e tudo. Então, eu acredito muito assim, na atividade crítica. Eu acho que ela completa e complementa um filme. Eu sinto, inclusive, uma coisa que me incomoda é que eu sinto que a crítica de hoje ela é muito superficial. Gostando ou não, eu sinto que ela é muito, tipo... ela, no fundo, fala muito pouco, investiga muito pouco os filmes que ela vê.
Mas você diz superficial em qual sentido? Dela não entender, de repente, uma dificuldade de produção ou uma escolha? Ou simplesmente porque você acha que as pessoas não estão sabendo o que elas estão falando? Tipo, não estão sabendo o cinema em si, vamos dizer assim.
Eu diria que, para mim, é um mix entre, pelo menos em jornal escrito e tal, entre uma falta de espaço... E dois, sim, eu sinto que tem muitas pessoas que, de certa forma, analisam o filme sendo um pouco cinéfilos de ocasião, digamos. É, que não tem necessariamente... É na segunda opção, na verdade, mais. Porque eu também acho que não é no sentido de não entender as dificuldades do processo de produção. Porque essas dificuldades, no fundo, elas significam para a gente que escreve ou para quem filma. Mas não devia significar para quem vê. A obra pronta, ela não deveria... A não ser que seja esse, digamos, a metalinguagem da própria obra, ela não deveria ser analisada necessariamente por seus conceitos de produção, a não ser que isso seja algo que faça parte dela. Então, no fundo, tanto faz se eu passei 5 anos, joguei toda a minha vida naquela obra. No fundo, virou uma obra para o mundo. Eu acho bonito que uma obra vá para o mundo e seja considerada algo do mundo. Eu não tenho, de certa forma, arrogância de achar que aquilo que eu escrevi é meu. Eu só sinto que, quando vem uma crítica, em geral, ela deveria, no fundo, ter a mesma vontade de investigação sobre essa obra que eu tenho quando a escrevo. No sentido de entrar naquilo de verdade, entender o que aquilo significa dentro, de certa forma, de uma história do cinema. Nesse sentido, eu chamo de superficial. Eu sinto que é no sentido de abrir um diálogo mais profundo entre a obra e a crítica, entre a obra e o mundo, que eu sinto que hoje me parece muito fechado. Eu não sei se eu pareci um pouco, de certa forma, teórico abstrato demais nessa resposta, mas é mais ou menos...
Você acha que falta bagagem, talvez? Cinematográfica de alguns críticos, talvez nesse sentido.
E eu entendi também, não só bagagem, mas assim, vontade de tentar contextualizar, entender, sei lá, talvez o que está querendo dizer. Eu entendi mais por esse lado, até de vontade também, de não querer entender.
Eu acho que existe um certo superficialismo de jornais escritos, principalmente hoje, que leva às duas coisas. Eu acho que os dois, o que vocês dois falaram, se complementa, e é isso que eu quis dizer.
Você acha que na internet a crítica está um pouco melhor? Assim, a crítica mais especializada na internet, vamos dizer assim, porque na internet tem de tudo, né? Qualquer pessoa
que tem que
pode
catar...
ser, né?
Eu sinto que tem que catar bastante, mas sim. Eu sinto que a internet hoje, ela é um espaço crítico melhor do que, de certa forma, a mídia escrita. E eu sinto também que, no fundo, se você for ver, antigamente lançava-se um filme, tinha, sei lá, 4 laudas sobre o filme. Hoje é um espacinho mínimo, pega alguém da editoria de esporte para escrever... É o tipo de coisa... E aí viram os termos um pouco... Ao mesmo tempo fingindo ser técnicos, mas meio subjetivos para analisar um filme. É isso. Eu sinto que não existe... Eu sinto que esse espaço, ele virou meio que só um bonequinho do Globo. E eu sinto que, no fundo, a função da crítica mais legal não é ser um bonequinho do Globo para dizer se a pessoa deve ou não deve assistir um filme. É, dialogar com o filme, investigar o filme, talvez até somar ao filme que foi feito, mesmo rejeitando, mesmo falando mal, mas trazendo uma visão, de certa forma, mais aprofundada sobre o filme, e não uma espécie de leitura do filme para o espectador entender se ele deve vê-lo ou não. Que é o que eu acho que, de certa forma, é a forma como os jornais hoje veem o papel da crítica.
Leonardo, falando um pouco de um dos seus projetos, que é O Filho Eterno,
tá.
Que é filme, pô, até comentei com você antes da entrevista aqui, que eu adorei o filme, vi recentemente.
Legal.
Como é que foi o processo? Conta pra gente em detalhes esse processo de adaptação de um livro que ganhou prêmio e foi tão bem falado, né? Que acredito que deva ter sido uma responsabilidade enorme. Não sei como você conseguiu dormir quando você escreve esse filme. Conta pra gente como é que foi esse processo de adaptação.
Então, esse é um livro que eu não sei, não na época que lançou, mas não muito tempo depois eu li, eu amei o livro, mas eu nunca pensei em adaptar, na verdade, porque o livro ele é todo... Ele é todo um monólogo interno do digamos, do protagonista do filme. A ponto, se eu não me engano, o personagem principal do livro, que é, digamos, o narrador do livro, eu acho que ele nem tem nome de tão monólogo interno que é.
Uhum.
É um livro que eu li e achei sensacional, ainda acho. É uma obra-prima. Um livro muito forte, muito pesado. E o Rodrigo Teixeira, da RT, ele falou, eu já tinha feito alguns trabalhos com ele, ele falou, eu li esse livro e tal, a gente já está começando a desenvolver, tem um diretor, o Paulo Macchilini, eu acho que esse filme pode virar um filme, eu acho que esse livro pode virar um filme muito emocionante e tudo. Eu acho que você vai, sei lá, mandar bem escrevendo. Eu cheguei e falei, cara, eu acho difícil pra caramba escrever, porque ele é todo um monólogo interno, todo em primeira pessoa. É um livro praticamente feito de reflexões, apesar de eu achar muito forte e tal. Mas, enfim, fui convencido. Um pouco na linha do... Ok, mas vamos ver se isso daí dá um filme, na verdade. Porque... assim, lendo o livro, não parece necessariamente que vai dar um filme por causa disso que eu falei. Aí, enfim, aí sim, uma responsabilidade tanto, mas por outro lado, a verdade é que a responsabilidade vem só na hora e depois vira trabalho, que nem qualquer trabalho, no fim das contas. Você vai, escaleta o livro, vê que aquilo lá dá numa história, tem algumas ideias, não tem outras ideias, aí você começa a trabalhar. Eu sinto que quando... Eu sinto que essas coisas são muito aflitivas e são, e essa aflição volta de vez em quando, sempre, e volta até hoje, na verdade, pensando, caralho, adaptei isso daí. Mas durante o processo de trabalho, é um processo de trabalho, né? No final das contas, como todos os outros. E eu lembro que eu... uma das coisas que eu já na escaleta, que eu pensei... eu preciso arranjar um jeito de conseguir, de certa forma, estruturar essa história. Eu preciso transformar esse livro numa história. E para conseguir transformar esse livro numa história, eu preciso de uma estrutura. Porque o livro, se ele não era exatamente linear, ele se passava durante, sei lá, a vida inteira do filho. Ele é uma história um tanto autobiográfica, que eu tinha que me distanciar um pouco dessa espécie de autobiografia. E eu lembro que eu não consegui exatamente entrar na adaptação e andar até eu conseguir ter uma espécie de certa forma, iluminação de estrutura para conseguir, de certa forma, construir isso na minha cabeça e no computador. E aí, quando eu cheguei na ideia de o final do livro fala da relação dele com o filho em relação ao Atlético Paranaense, porque o livro se passa em Curitiba e e aí o Cristóvão e o filho, de certa forma, criaram uma espécie de relação a partir dessa relação com o Atlético Paranaense. E aí eu pensei, putz, essa relação com o futebol é algo que eu acho muito forte, meio acaba o livro com isso daí, e é um livro que se passa em muito tempo. E aí foi quando eu tive a ideia de certa forma, ancorar numa passagem de tempo vinculada à experiência brasileira nas Copas dos Mundos. Nas Copas do Mundo. E eu lembro que na hora que eu tive essa ideia... Na hora que, de certa forma, isso me bateu, foi quando um pouco a adaptação toda se abriu para mim. A ideia de começar com a derrota em 82 e acabar lá com a vitória em 94, por mais que, por um lado, seja, digamos, um pouco formulaico, digamos, por outro, foi uma forma que eu consegui, a partir daí... ver a experiência emocional daqueles personagens e a narrativa do filme a partir desse, de certa forma, dessa estrutura principal.
Uhum.
E aí, daí, de certa forma, o livro se abriu. E aí, foi. Mas, sim, é uma responsabilidade tanto, mas também a gente não pode, de certa forma, se prender por causa dessa responsabilidade, nem travar por causa dessa responsabilidade, no final das contas. Eu acho que, no fundo, são duas obras diferentes. Uma existe sem a outra, logo as duas não precisam necessariamente ser analisadas lado a lado. Eu espero ter sido, de certa forma, fiel, não necessariamente a história do livro, mas um pouco ao que o livro desperta enquanto força, enquanto emoção.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, não tem jeito. O projeto do filme era um e o projeto do livro, de certa forma, era outro. E eu acho que um livro, no fundo, de verdade, eu acho que um livro deveria poder ter muitas adaptações. E essa é uma. Mas eu não creio necessariamente que devesse ser a única. Né? Como se... Eu não acho que a adaptação é a transposição do livro para a tela. É uma transposição possível do livro para a tela.
Uhum.
E foi isso.
Quanto tempo demorou esse processo para você encontrar a história e depois para terminar até o último tratamento? Assim? Quanto tempo terminou o primeiro e aí quanto tempo terminou para a versão final para filmar?
Essa é sempre uma pergunta difícil, porque não é como se, quando você fosse fazer um filme, o tempo que você passa entre o momento em que você foi chamado para escrever o primeiro argumento e o momento final, você tivesse totalmente dedicado a esse filme.
Uhum. Você não estava só nisso, né? Trabalhando em 300 coisas, né?
Mas mesmo quando eu estava só nisso, a verdade é que você entrega um tratamento, aí esse tratamento... as pessoas leem, você vai fazer outra coisa, aí depois de um tempo o pessoal fala, isso andou, aí você vai fazer um segundo tratamento, e aí acontece a mesma coisa, aí depois tem uma hora que você não tem tempo. Então, no fundo, eu acho que isso daí não acontece, a não ser um pouco com diretores autorais e seus projetos, na vida de um roteirista é muito raro acontecer isso daí, com o Filho Eterno não foi diferente. Então, esse tempo é sempre um tempo difícil de mensurar. Agora, ainda assim, eu acho que deve ter demorado aí, entre filmar e quando eu fui chamado, uns, não sei, 2 anos. Acho que foi um tempo parecido, tipo esse.
E você teve um feedback do Cristóvão? Como é que foi a repercussão do Cristóvão e também dos leitores, né, do livro? Imagino que os torcedores do Atlético Paranaense não devam ter gostado tanto, né?
Isso do Atlético Paranaense, a verdade é que eu confesso ter ficado um pouquinho triste em ter feito essa escolha, porque, no final das contas, era forte ser uma coisa clubística e tal, mas, ao mesmo tempo, eu acho que para o projeto do filme, que era uma coisa para também emocionar o Brasil inteiro e tal, precisava mudar para a seleção. Mas eu acho que, se eu fosse um torcedor do Atlético Paranaense, eu não ia gostar muito dessa mudança, não. Mas, na verdade, então, eu não cheguei a conhecer o Cristóvão durante o processo. Eu já fiz outras adaptações que não chegaram aí à tela e conheci os autores dessa vez. Eu optei por não conhecer, e também ele mora em Curitiba e tal, e enfim, eu não escrevi em Curitiba e tudo isso. Então, não sei exatamente responder essas perguntas. Pelo que eu soube lá, pelo Paulinho, pelo Rodrigo, ele gostou, mas é o tipo de resposta que, no fundo, eu posso dar tanto quanto vocês. Assim, eu entrei na internet, vi que... vi reações na internet e tudo, mas eu não sei exatamente se tanto os torcedores quanto o Atlético Paranaense quanto o Cristóvão gostaram do filme. Espero que sim. Torço para que sim.
Legal. E falando um pouco de outro projeto seu, que você participou da sala de roteiro chamado Hipnotizador.
Uhum.
É uma série da HBO, para quem não conhece. É, como é que foi essa experiência? Como é que chegou, como é que o projeto chegou até você? É, o que, que você pode contar de interessante, assim, de diferente? Que é um projeto bem particular, né? Um projeto que é bilíngue, né?
Uhum.
E tem atores brasileiros, argentinos, uruguaios, né? E como é que foi esse seu envolvimento nesse projeto?
Então, esse é um projeto, de fato, ele é bem específico e eu diria bem louco, na verdade. Mas, enfim, eu fui chamado também pelo Rodrigo para fazer essa série, mesma coisa, ele falou, acho que você vai dar tudo certo, mandar bem. E a série é baseada num quadrinho escrito por um escritor argentino chamado Pablo de Santis.
Uhum.
E, se eu não me engano, o Rodrigo leu isso. Eu nem sei se foi publicado no Brasil, se foi depois que ele leu, se não me engano. Ele leu e falou, caramba, isso aí dá uma série. Chegou pro Pablo e falou, oi, Pablo, posso comprar os direitos? Eu acho que isso aí dá uma série. É um quadrinho que tem, sei lá, 20 páginas. Só que tem, tipo, 8 histórias de 3 páginas, né? De, sei lá, 24 páginas. Aí ele falou, putz, eu acho isso bom, acho que dá uma série. Apresentou pra HBO e virou uma série. E aí, como a produtora é no Brasil e como a própria HBO, que é a HBO Latinoamérica, mas eu fui a base no Brasil e tal, não sei exatamente como foi combinado lá, mas a ideia foi ser uma série desenvolvida um pouco nesse esquema de vários países.
Sem fronteiras,
Sem fronteiras, e o Pablo era de certa forma, o criador da série e o roteirista principal. E aí eu fui chamado para desenvolver a série com ele. E basicamente, a gente, na primeira temporada, na segunda foi assim também, enfim, tem várias especificidades no meio, mas em termos mais gerais, ele mandava muitos e-mails, eu também respondia muitos e-mails, ele mandava os e-mails em espanhol, eu respondia em português. Ele é uma pessoa sensacional, o Pablo. Muito aberto e muito sem nenhuma... Dava com ideias, ele falava sempre sensacional, maravilhoso. Ele não tem nenhuma espécie de certa forma... Ele não é guardião das próprias ideias. E sempre que alguém fala, acho que isso não funciona, ele concorda na mesma hora, ele muda para algo totalmente diferente, muito criativo também. E aí a gente trocou 1 milhão de e-mails, ele mandava uma espécie de primeira versão de argumento, eu respondia em espanhol, eu mandava uma segunda versão em português. Enfim, a série ela é mais de uma língua e o processo também era em mais de uma língua.
E tudo online, vocês chegaram a se encontrar? Chegaram, né?
A gente, na verdade, só se encontrou uma vez, quando ele veio ao Brasil, num certo processo de pré-produção da série já, eu não lembro exatamente quando foi, mas durante o processo de escrita, tanto da primeira temporada quanto da segunda temporada, a gente não se encontrou.
Caraca!
Chegou a ter alguns Skypes, mas ele não é uma pessoa muito tecnológica. Então, no fundo, e o Skype era mais difícil da gente conversar, porque o e-mail espanhol eu entendia perfeitamente bem, e a resposta em português que eu dava, ele entendia perfeitamente bem. Mas... Bater um papo era difícil, exatamente. Bater um papo não era exatamente igual. Mas também, na primeira temporada, o Alex Gabassi foi o diretor, e se eu não me engano, eu já não estava, ele fez um último tratamento dos roteiros com o Pablo, um pouco in loco, discutindo junto. Eu acho que na segunda temporada teve uma coisa parecida também. Mas o processo, de certa forma, de uma espécie de escrita não final, ele aconteceu assim. E é um processo curioso, porque ele é muito diferente de qualquer outro processo que eu conheço, na verdade. Mas, sei lá, funcionou, a série tá aí. E foi bem divertido, assim. A série é uma série de fantástica... meio de época, mas uma época indefinida, num certo ambiente um pouco onírico. Então, eu também sinto que É uma série interessante no sentido de se trabalhar, porque ela tem essa coisa de te levar para outros mundos e outras realidades que é sempre bom para alguém que escreve. Mas era um processo bem louco esse daí. Foi um processo divertido.
Pô, tá rolando ainda a série? A série ainda existe?
Olha, teve duas temporadas e eu não sei responder se existe uma negociação para terceira ou não. Então a resposta é não sei.
Legal, legal. Eu ia te perguntar outra coisa. Eu ia te perguntar como é que é o seu envolvimento nos projetos que você escreve, digo assim, em termos de produção. Você, assim, você frequenta o set? Você mantém a sua distância respeitável? Você acha que você é bem-vindo no set? Você se interessa? Como é que é isso pra você?
Você dirigiu algumas coisas também, né?
A série Eu Quero Ter, eu dirigi. Eu já dirigi curtas. A websérie lá, o Sala dos Roteiristas, eu não dirigi, mas estava lá o tempo todo, nos dois finais de semana que a gente filmou. Mas, na verdade, assim, eu gosto muito da ideia de dirigir, quero dirigir, mas, particularmente, como roteirista, eu não gosto muito de visitar sets. Uhum. Eu sempre sinto, todas as vezes que eu visitei até hoje, eu gosto de visitar um dia, dou um oi e tal, mas eu sempre sinto que eu sou um pouco aquela pessoa que tá sobrando no set e eu não gosto de ser aquela pessoa que tá sobrando no set. Porque é isso, já tem um plano de filmagem, o diretor já tem uma ideia do que fazer. Enfim, já tem lá uma roda girando e no fundo, quando você visita, você não tem o que fazer, você tem duas opções. Ficar observando ou virar o chato da galera que tá lá, tipo... sua fala não é assim. De outra forma. E tal. E pra mim, nenhuma das duas é muito boa, porque a verdade é, você passou um tempão escrevendo aquilo e é chato, porque você como roteirista se sente meio dono daquele material, não tem jeito. Uhum. E aí são pessoas fazendo outra coisa com esse material e não estando nem aí pra você. Então, nesse sentido, eu acho essa visita ao set sempre um pouco complicada. Eu prefiro ter uma visita meio de turista, tipo, na filmagem eu vou uma vez, vejo como é, o pessoal olha assim, tomara que esse roteirista não atrapalhe, eu tento não atrapalhar, do que de fato o envolvimento. Eu sinto que o processo é esse e ele tá certo, assim, senão o diretor que é a pessoa que tem que estar lá no set, e o meu processo no fim acaba quando sai do computador. Essa que é a verdade. Por outro lado, se alguém tiver qualquer dúvida, quiser me consultar, etc., no filme, eu fico muito feliz de responder. Mas eu sinto isso. Particularmente, eu tenho vontade de dirigir umas coisas.
Costuma acontecer de tirarem alguma dúvida de roteiro durante a gravação?
Não. Mas sempre, das vezes que eu visitei, sempre alguma hora alguém me pergunta alguma coisa. E aí eu me sinto minimamente útil. Mas não, se a pessoa tá filmando e eu tô em casa, ninguém vai me ligar para tirar qualquer dúvida.
E como é que é a sua relação com o produto final? Você é muito crítico, assim, quando você assiste o trabalho? Você gosta de assistir? Você assiste com outras pessoas? Como é que é você, a sua relação quando você vai assistir o filme que você escreveu, a série?
Eu acho que varia também de processo para processo isso daí. Por exemplo, tem filmes que eu escrevi que são da Mira, essa produtora que eu falei. Uhum. E aí, de certa forma, eu também tô lá sempre no processo de pós-produção, etc., etc., eu participo muito, de certa forma, do momento de escolha de montagem, de finalização do filme. E aí eu tenho uma relação, de certa forma, digamos, emocional, mas não somente próxima, mas mais dentro do produto final. E tem coisas que eu escrevi também que me chamam para ver uma vez, opinar na montagem e tudo, e aí eu faço isso daí. Eu sempre sinto um mix, porque não tem como não sentir de... Puta, que maneiro ver isso daí indo pra tela. E, puta, eu faria certas coisas diferentes. Porque não tem jeito. É assim que funciona. Então, eu diria que eu sou ao mesmo tempo... Eu, ao mesmo tempo, sou muito crítico e me relaciono emocionalmente com tudo que eu escrevi.
Mas você gosta de assistir? Gosta de assistir várias vezes? Se estiver passando, você vê?
Não. Não? Gosto de assistir uma, duas, depois não. Depois deu, já deu. Não tem esse. Se estiver passando, eu já vi. Gosto de assistir mais uma vez. Gosto de assistir. Eu não fujo de assistir. Eu acho legal, me emociono, tudo isso. Mas eu não fico assistindo várias vezes. Também tem essa parte crítica, que não é nem com o que fizeram do seu material. Você vê uma cena e fala assim, puta que pariu, não acredito que eu escrevi essa merda. Isso daí também sempre rola. Aí essa parte é foda.
É, faz parte, né? Leonardo, pra gente encerrar, a gente tem um bloco final de perguntas que a gente faz pra todo mundo que a gente entrevista. Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua humilde opinião? Pode ser para qualquer formato, qualquer mídia, qualquer duração.
Que loucura. As pessoas respondem isso daí? Elas têm resposta para essa pergunta?
Cara, tem gente que fica circulando, dando volta, mas a maioria responde. Espero que você seja da maioria.
Caraca, não, eu tô pensando aqui, eu confesso que eu não tava preparado para essa pergunta. Então eu devia ter ouvido o podcast aí, né? Não, mas assim, respondendo sinceramente, eu vou ser dos que ficam circulando, mas a verdade é que eu acho de fato uma pergunta muito difícil de responder, porque para mim, ela parece que coloca uma espécie de visão sobre o que eu escrevo, mesmo uma visão minha sobre o que eu escrevo, com um certo critério de qualidade, de melhor ou pior, que eu não consigo ver o que eu escrevo assim, de verdade. Eu não consigo ver necessariamente coisas que eu vejo assim, e muito menos o que eu escrevo assim. O que eu posso responder em relação a isso é que não tem nada que eu escrevi até hoje que eu veja, infelizmente, pense, caralho, isso é bom pra caralho. Eu, em geral, depois que tudo fica pronto e tal, eu sempre começo a ver vários problemas e penso, da próxima vez eu consigo fazer melhor do que isso daí. Aí eu faço da próxima vez e vejo mil problemas e transporto esse pensamento pro projeto seguinte. Sempre na hora que eu escrevo e me sinto satisfeito, eu penso nesse sentido, essa foi a melhor coisa que eu escrevi. Isso vale aí pro Filho Eterno, vale pro Canção da Volta, vale para quando eu escrevi o concurso, vale para projetos que não foram feitos, vale para o que quer que seja. Sempre eu me vejo sendo desmentido por mim mesmo ou pelos outros. E, na verdade, eu mesmo ou os outros têm sempre razão também. Então, acho essa uma pergunta muito difícil mesmo, porque eu não acho até hoje que eu tenha essa obra que eu olhe e pense, olha, vou botar esse roteiro em cima da minha mesa e olhar para ele e pensar assim, consigo chegar nesse roteiro novamente. Então, circulei, mas infelizmente essa não é a minha resposta.
Eu quero ver a próxima, que a próxima galera, cara, ainda tem mais dificuldade.
Olha, se você...
Eu vou circular em todas. Você vai...
Se você teve dificuldade para falar do seu melhor, eu acho que vai ser mais fácil falar do seu pior. Qual é o pior roteiro que você já escreveu, na sua opinião?
Caramba, acho muito louco as pessoas responderem isso daí. Cara...
Tipo, pode ser o menos melhor, talvez o mais, sei lá.
Não. O melhor tava mais pra... Qual do fundo é o menos pior do que o pior tava do menos melhor. Mas a verdade é que... Olha, eu vou ser franco, eu acho muito difícil responder isso, não só porque eu não tenho resposta, mas porque eu não tenho coragem. Essa aqui é...
Mesmo se responder, foi uma boa resposta,
cara. Eu não tenho coragem com isso, não.
Vou tentar te dar uma ajudada.
São os que não foram feitos.
É, pode ser os que não foi feito.
É, algum roteiro que você escreveu que não foi feito, vai.
Cara, eu já tive roteiro, assim, não vou falar, mas enfim, de fato, isso já aconteceu e eu acho que é o meu pior, e é sempre muito chato, que é isso, já fui chamado para o meu argumento do tipo, ah, poxa, esse filme aí a gente acha que vai ter a sua cara e tudo isso, aí eu vou, me dedico, escrevo o argumento. Chegou lá, na produtora que falou, e eu, tipo, fiquei 2 meses, assim. Mas o que que tá acontecendo? Pedindo resposta e tal. Quando eu descobri, já tava chamando outro roteirista. Aí eu, pô, o que que aconteceu? A pessoa falou, cara, ninguém gostou disso daí que você escreveu. Aí quando rola isso daí, eu paro, penso, li a parada e pensei, puta que pariu, eu não acredito que eu enviei isso daí para as pessoas, porque tem um problema quando você escreve, que isso é sempre um problemão, que você está muito dentro, né?
Uhum.
É na hora que você escreve algo um pouco encomendado, mas, ou talvez não encomendado seja pior ainda, você escreve e você não sabe de verdade o que é bom e o que é ruim, só o tempo te diz o que é bom e o que é ruim. Isso é meio angustiante, porque você no fundo libera para o mundo aquilo sem você ter tido ainda a certeza de se aquilo é bom ou se é ruim.
E às vezes é tão claro na tua cabeça, né? Você está tão imerso naquilo que várias coisas parecem fazer sentido, não necessariamente estão fazendo sentido mesmo, né?
Exatamente. Aí você entrega falando, puta, vou arrasar. Aí todo mundo lê e fala, caraca, isso é péssimo. Aí Depois você fala assim, talvez as pessoas tenham razão. Mas não tem como você que está escrevendo saber. Isso eu acho muito... Eu acho que tem gente, talvez, que tenha já muita experiência, um estilo muito claro, ou qualquer coisa nesse sentido, que consiga, durante o processo, entender se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Mas considerando que tem gente que escreve novela há 30 anos, às vezes escreve uma e que é um grande fracasso, eu acho que isso daí meio acontece com todo mundo. E a verdade é que é isso. Eu diria que... O pior que eu escrevi, na verdade, as outras pessoas poderão falar melhor do que eu. E, em geral, as outras pessoas têm razão.
Caramba, você circula bem mesmo.
Agora vai ficar um pouco mais fácil. Qual é o...
Eu não acho nenhuma dessas perguntas fáceis, na verdade.
Não, mas agora vai ficar um pouquinho mais. Qual é um produto audiovisual? Pode ser série, pode ser filme, pode ser nacional, estrangeiro, websérie, qualquer coisa. Que você assistiu e você tenha tido vontade de ter escrito. Queria ter assinado, queria ter participado da sala de roteirista. Uma coisa que você viu e fala, caramba, eu queria ter feito isso aí.
Eu tenho uma pergunta, não vou circular agora, mas é assinado ou participado da sala dos roteiristas?
Tanto faz.
Isso para mim não é exatamente a mesma pergunta.
Não, tudo bem. Assinado, então. Melhor assinado.
Eu acho que se puder responder os dois, eu acho que a gente...
Foi pelas duas que você deu uma enrolada na gente.
Não, assim, se vocês botaram qualquer coisa no mundo, vão para a série contemporânea, que eu acho que é o que está, de certa forma, rolando, e para não ser uma pergunta do tipo quem são meus cineastas preferidos, eu adoraria, no fundo, tanto ter assinado ou ter participado da sala de roteiristas, sei lá, do The Wire, que é uma série que eu gosto muito.
Uhum.
Muito. Por outro lado, eu acho isso curioso, eu acho que existem certas séries que me parecem um pouco objetivos inalcançáveis, esse é o ponto. Eu não me vejo assinando The Wire, porque eu sinto que, de fato, eu não sou o David Simon, é muito específico. Eu adoraria assinar Atlanta, mas eu não assinaria Atlanta, eu não sou o Donald Glover. Eu sinto que existe algo também no mas assim, minha resposta em termos bem, bem simples e práticos poderia ser qualquer uma dessas duas séries. Agora, eu sinto também que no Brasil a gente também devia se mirar um pouco num certo produto médio de outros países ou eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vi o piloto do Casa de Papel lá e pensei, isso daí é legalzinho, eu tenho mil problemas e tudo, mas eu vejo aquilo e penso, talvez eu conseguisse fazer isso. E aí, numa resposta de certa forma realista do assinado, eu poderia dizer, eu gostaria de ter assinado Casa de Papel, porque eu sinto que eu poderia assinar Casa de Papel. E eu não sinto que eu poderia assinar The Wire. Eu não sinto que hoje eu conseguiria fazer o The Wire. Então, existe um pouco o assinado tópico, que eu sinto que às vezes a gente se move por isso, mas que, no fundo, eu particularmente não tenho ainda, de certa forma, a condição de alcançar, ainda que eu queira, ainda que seja, no fundo, o meu objetivo. E eu sinto bem que a gente, de certa forma, às vezes fala muito mal de coisas que têm vários méritos e que, no final das contas, eu sinto que eu poderia chegar. Porque isso daí, na verdade, assim, isso é algo que eu aprendi na minha vida de roteiro, que foi meio que aprender a ver a dificuldade dos outros roteiros. Eu acho que esse foi meu grande aprendizado. Que é tipo, alguém dá um trucão num roteiro e eu penso, eu sei porque essa pessoa deu um trucão. Talvez eu desse esse trucão também nesse roteiro. Eu entendo a dificuldade que é chegar em algo que não seja um trucão nessa cena específica. Eu já passei por isso. Então é isso. A minha resposta, de certa forma, utópica é The Wire. E minha resposta prática, não sei porque eu só vi o primeiro episódio de Casa de Papel, então não é a Casa de Papel, mas é coisas que eu sinto que eu poderia, de fato, fazer.
Cara, que resposta interessante, cara. Diferente do que a gente costuma escutar, né? É um raciocínio interessante mesmo. Quer dizer, The Wire a gente sempre escuta porque acontece de ser assim.
Mas não com essa consciência eu talvez não teria feito porque não
tem. É viável, né?
Porque eu sinto que a gente vê. Eu sinto que no Brasil a gente ainda está aprendendo, essa que é a verdade. E eu acho bonito isso da gente estar aprendendo. E eu acho que estar aprendendo também nos leva a fazer coisas diferentes, o que é bom. Então, nesse sentido, eu sinto que é bom se medir por outras coisas, de certa forma, que não são nossas, mas eu sinto que a gente é muito crítico também com o que é feito no Brasil. E o que é feito no Brasil, é óbvio que tem problemas e tudo, mas a verdade é que tem problemas porque a gente está aprendendo. E a melhor forma de aprender é, em vez de ser crítico, de certa forma, se relacionar com esses problemas e entender eles. E eu me sinto no meio disso. Então, eu não quero ser esse cara de cima, quero fazer The Wire e ignoro tudo que está por aqui. Eu quero, de certa forma, dialogar com isso e tentar o melhor possível dentro disso.
Perfeito. E, cara, Leonardo, para terminar, qual é o roteiro, uma ideia que você teve, enfim, algum roteiro que você escreveu, que você nunca conseguiu realizar, que você gostaria muito que fosse realizado algum dia?
Sei lá, todos que não foram realizados até hoje.
Tem algum específico que você tem mais um carinho, que você conseguia ver um potencial, assim?
Cara, essas perguntas são difíceis aí. Não, tem um que eu escrevi que... É porque tem um que eu escrevi uma vez que era difícil, que era uma adaptação de um livro do Kafka chamado Desaparecido, que eu gosto bastante do roteiro, que ele ainda não foi realizado, não sei se nunca será, espero que um dia seja, mas talvez seja difícil. Mas a verdade é que todo roteiro não realizado, hoje no Brasil, ele tem uma razão para não ser realizado. E eu também, uma coisa que eu sinto cada vez mais, exatamente pela pena de escrever roteiros que não são realizados, é que temos que pensar em coisas realizáveis.
Uhum.
Porque é isso. Eu sinto que isso daí, às vezes você se empolga, escreve 3 tratamentos, uma ficção científica que vai custar 50 milhões de reais para ser feita e que todo mundo lê, acha bom. Mas aí, no final das contas, custa 50 milhões de reais para ser feito e nunca vai ser feito. Aí você fica triste. Ah, que pena, minha ficção científica, que era maravilhosa, nunca foi feita. Mas a real é que, no fundo, ela não vale nada se não for feita. É triste, mas essa é a verdade. E desde o início do projeto, claramente ela nunca seria feita. Uhum. Então, de certa forma, eu fico um pouco triste por tudo que eu escrevi que não foi feito, mas, para além de ficar triste, eu fico... Isso daí sempre me leva a uma reflexão de por que que essas coisas não são feitas. E, de certa forma, meu objetivo, se eu conseguir realizar, é cada vez mais escrever coisas que efetivamente sejam feitas, ou pelo menos que efetivamente tenham chance de serem feitas. Isso eu acho, na verdade, isso é um certo aprendizado meu. Isso é algo que eu sinto que eu não sabia há, de certa forma, 10 anos, e que eu tento hoje direcionar as minhas ideias, não só as minhas ideias, mas pelo menos escolher as ideias que eu tenho já nesse caminho. Um pouco... Porque você perdeu uma ideia boa porque você sente que ela nunca vai ser feita, é uma coisa. Você perder 3 tratamentos de um filme porque aquela ideia nunca seria feita, é outra.
Uhum.
É o tempo, é o esforço, é tudo. Então, sempre hoje, quando eu penso numa ideia e começo a desenvolver, um dos primeiros pensamentos que eu tenho é esse que você perguntou, que é: isso tem realmente chance de ser feito? Se não tem, eu já meio descarto. Se tem, vamos em frente.
Uhum. Mas tem algum projeto que você achou que tinha, sem querer acabar com o seu...
Não, tem esse do Kafka, caiu desaparecido.
Sim, do Kafka. Perfeito, verdade. Esse seria o projeto.
Respondi no meio, mas foi para reflexão. Porque para mim ele é mesmo... menos importante do que a reflexão.
Uma bela reflexão. Leonardo, pô, foi ótimo, cara. Muito obrigado.